política. Entrevista.
Dia, Aninha, seja bem-vinda aqui ao nosso programa.
Olha, vou pedir licença, né, Arles, agora de antemão já, para dar aquele bom dia, Neide. Bom dia, minha gente. Todos vocês que estão me ouvindo nesse momento. É um prazer enorme estar aqui com você, viu?
Matou saudade,
e,
né?
Assim,
fora
é.
Do rádio, agora
eu vou ser sincera pra você, Neide. Eu nunca estive durante 3 anos de apresentação tão nervosa, tão ansiosa como estava pra hoje estar com Neide Lu, viu, Arles? É, recebi até piada em casa. Ana, você não ia assim pra apresentar o programa? Eu falei, mas Neide é Neide, né, gente? Dá licença?
E rádio é uma cachaça, não é?
É, amiga, com certeza. Então, bom dia, um excelente dia a todos vocês. E vamos começando com Neide Lu aqui. Agora, hoje, ó, eu estou no divã.
É,
vamos
verdade.
Lá?
Hoje,
eu só vou ouvir.
Hoje, não, e vai responder.
Vou responder o que você me perguntar. Pode deixar.
Ana, as experiências vividas, né, enfim, pela sua graduação de enfermagem, você também como ex-servidora pública, né, de cargo de confiança do ex-governador Nir Coelho, ex-prefeito, agora deputado federal Charles Fernandes, né, a experiência que você viveu nas últimas eleições e também experiência como radialista e agora tá se arvorando aí para o mercado como empresária, né? Isso, todas essas experiências, elas lhe trouxeram inspiração para você agora estar lançando um produto no nosso mercado?
Então, Neide, para mim, todas essas experiências, afinal, foram 12 anos aí de história, né, de serviço público, prestando serviço para a comunidade, tentando ajudar ao máximo as pessoas que passaram pelo nosso caminho. Então, administrando diversos lugares diferentes, inclusive, isso me fez crescer, principalmente como ser humano, né, espiritualmente, e ter sempre os pés no chão e ser muito centrada em relação ao que eu quero para minha vida. Parte-se também de um outro propósito, né? Porque eu sou mãe de 3 filhos, então, querendo ou não, nós sabemos das dificuldades de nós, mulheres, né? Nos inserirmos no mercado de trabalho aí como mães, trabalhar, cuidar da família, né? E fazer um pouquinho de cada coisa e hoje inovando, trabalhando também para mim, né? Trazendo comigo essa bagagem toda, essa extensa aí bagagem, diretora da Polimeg durante 4 anos, chefe de gabinete do prefeito Charles, ex-prefeito Charles Fernandes, também diretora da Rádio Cultura, coordenadora do Núcleo de Atividade Física e Saúde com o NEB. Então, assim, foram muitos ganhos que eu tive. Agradeço a Deus primeiramente, né? E a todos que contribuíram aí ao longo desse processo para que eu chegasse até aqui. E hoje, inovação, coisa boa, comida.
Deliciosa.
Né? Eu sou suspeita, mas ela já experimentou. Você experimentou, Arles?
Ainda não, não trouxe nenhum pedaço para ele, não.
Eu disse que eu vou trazer, viu, Arles? As meninas já me cobraram ali. Mas
como é que surgiu a linguiça de bode vale do Yuyu?
Na verdade, assim, nós somos criadores, quando eu digo nós, eu e meu esposo, há mais de 15 anos, né? Ele cria, tem a fazenda no Vale do Yuyu e sempre me ficava me chamando, Ana, vamos, a gente tem que investir no que é nosso, vamos trabalhar juntos, né? Vamos crescer juntos. E você sabe que bode e ovelha pare igual, né? Rato. E aí ficava aquela demanda.
Disso,
é,
não.
Muito. Às vezes em barriga de 3,
não.
Né? E o período é muito curto entre uma gestação e outra. Então, com isso, foi ficando uma demanda reprimida, sem ter onde escoar, nós falamos, vamos beneficiar, né? E lá mesmo, na fazenda, a gente criou todo esse processo, é algo ainda artesanal, mas graças a Deus tem, assim, deslanchado, saído muito bem, né? A aceitação do público é muito boa, é algo ainda inovador, não se encontra com tanta facilidade em qualquer lugar.
Tem quanto tempo que essa ideia tá nativa?
Apenas 1 mês.
Que maravilha.
Apenas 1 mês e graças a Deus.
E já tem um outro item,
total.
Né? Agora que é um hambúrguer de carne de bode.
Nós temos, além da linguiça caipira e também a apimentada, nós temos o hambúrguer de bode e agora um lançamento aí, ainda aqui, ó, extraordinário no seu programa, para o Natal,
yes.
Né? um pernil que já vem aí desossado e temperado já para você só colocar no forno no Natal.
Que show, hein? E onde encontra os produtos?
Também. É, quem quiser aí entrar em contato, né? Não ainda temos portas abertas, nenhum mercado ainda está aí revendendo, porém nós pode entrar através de dois contatos, né? Dois telefones, dois WhatsApps, deixar aí onde você quer. Eu quero que deixe em tal lugar, então você pode ligar aí pro 99934-7304 ou no 99080575. Nós já estamos mandando para fora de Guanambi. Vitória da Conquista já é um consumidor aí.
Que maravilha.
Em larga escala, graças a Deus. E eu penso que nós precisamos inovar, né? E nós precisamos realmente investir aí em algo que o mercado ainda não está tão saturado.
Uhum. Mas a carne de bode, ela é muito sadia também, né?
Isso. O bode em si, né, Neide? Aqui para o Nordeste, para nós nordestinos, apesar de nós não termos ainda a cultura de consumir tanta carne de bode, a carne de bode, ela é muito saudável, tem um percentual de gordura mínimo, né, em relação às outras carnes. Então aí, inclusive, ela é indicada por médicos para pessoas que possuem algumas patologias, né, que não podem consumir outros tipos de carne, por ser uma carne magra, né? E com isso, nós sabemos aí da evolução realmente da carne de bode. É um animal resistente, aqui típico do nosso, da nossa caatinga, né? Do nosso, peculiar mesmo da nossa região. Então, nós também, os criadores, vamos incentivar os criadores de bode, porque também são tão poucos e muitas vezes apreensivos diante aí de um mercado, às vezes, que não aceitam tão bem. Então, aquele negócio de, bode tem ranço? Vamos acabar com
isso. Era isso que eu ia te perguntar.
Tá? O bode, ele tem várias glândulas, né? Que você tem que retirar todas elas no processo, tanto no processo de moagem, que a gente chama de produção, quanto se você for consumir a peça inteira, você tem que retirar, né? E sendo bem criado, de boa qualidade, tendo aí um certificado de qualidade bacana, você vai consumir ele e você tem certeza que você vai voltar para comer de novo.
A linguiça, eu já consumi, viu? Vou dar meu testemunho aqui. É excelente. Não sei se é impressão, mas a carne de bode, ela rende mais. Né? Eu tenho essa sensação, ela rende muito mais do que outra carne que você possa colocar na mesa. É uma carne gostosa e ela é muito saborosa e a saciedade que ela nos traz é bem maior do que em relação a outro tipo de carne. Eu percebi isso.
Verdade, eu não sei se por conta do paladar, né, das pessoas que não estão tão acostumados em comer a carne de bode, talvez não aceite tanto, né, e se sacie com facilidade. Porém, meus meninos têm 5 anos de idade, você viu lá em casa que dia, né? E você vê que são consumidores, tanto o leite da cabra, que nós também produzimos, quanto da carne de bode. São meus, o meu teste é feito por ali, meu teste de qualidade, né? Meu primeiro teste. Joguei na mesa, menino saiu comendo, então eu já sei que vai dar certo. Então, eu falei assim, ó, fechou, é batata.
E hambúrguer, então, agora, né?
Exato.
Que a sensação do momento, que a galera, todo mundo, o tanto de hamburgueria que tem por aí, então acredito que serão aí consumidores dos produtos de vocês.
Com certeza. Nós fizemos alguns cursos, né? Nós fomos a Paraíba, lá em Itaperoá, em Ariano Suassuna, na fazenda de Ariano. Fizemos outros cursos também por lá, em Aracaju. Então, assim, é algo realmente que nós já testamos, nós já tivemos aí esse atesto para entrar no mercado.
Uhum, que maravilha. E o que você sonha para o linguiça de bode e yuyu? Que provavelmente vai ter que mudar o nome daqui logo, logo, né?
Porque não vai ser de bode só linguiça, Guanambi, né? Não vai ser só linguiça, né? Uhum. Nós teremos aí, eu tenho certeza, que outros produtos. Está sucesso, graças a Deus. Transcendendo aí as fronteiras. E eu espero que cresça cada dia mais, né? Peço a Deus que conduza aí os nossos caminhos, primeiramente. E que as pessoas se espelhem também, né? No oportuno, em dizer que as pessoas se espelhem para criar acreditar primeiramente em si mesmo, criar seus projetos e dar em continuidade a eles, confiando primeiramente em si. Então, acredite no que vocês fazem, né? É, tente buscar algo inovador para sua vida, mesmo você que está aí reclamando, né? Está desempregado, tente inovar, tente fazer diferente com algo que você possa produzir, porque tenho certeza que será valorizado aí pelo mercado.
Ana, esse novo projeto empresarial lhe tirou o sonho, né? Que você, nas últimas eleições, buscou, que foi de ser vereadora para a nossa cidade, ou não?
Neide, esse sonho não morreu, né? Eu costumo dizer que ele está adormecido, em stand-by. Porém, não depende só de mim, né? As pessoas que me conhecem, que estiveram comigo aí durante esses 12 anos, não só os 3 anos do ar, porque ali a gente estava todos os dias dando a cara a tapa, né? Você sabe que é isso mais do que ninguém, que independente de humor, do que for, a gente tem que estar ali presente com o que a gente é. Então, dá para as pessoas conhecer um pouco do que nós somos. Então, com tudo que eu aprendi, com tudo que eu trago, né, com tudo que eu pude fazer pelo próximo até agora, né, durante essa trajetória, eu peço a Deus que me conduza, né, para que Ele me prepare e me coloque no lugar que for melhor. Não digo que seja lá, né, na Câmara, não digo que seja em qualquer lugar que possa dar visibilidade. Onde Ele me quiser, quietinha, mas trabalhando em prol dos que mais precisam.
Você partiu para uma candidatura, logicamente teve quem te iniciou nesse meio político, e foi uma candidatura em que foi só para compor esse percentual feminino que exige a lei eleitoral, ou não?
Não. Eu acreditei, né, desde o primeiro momento, quando eu decidi, foi algo assim, trabalhado, inclusive alimentado, né, por algumas pessoas que no meio desse caminho se afastaram. E no meio desse caminho, eu ainda acreditando, porque essa questão de eu acreditar nesse projeto foi algo que me motivou desde o princípio, desde a primeira vez que eu pude trabalhar na saúde pública, né, primeiramente, e no serviço público em si, onde eu sabia que eu podia fazer algo a mais por alguém. Então, eu fui alimentando isso aos poucos. Todos os lugares que eu passei, eu tentei dar o meu melhor, né? Tentei contribuir da melhor forma possível por aqueles que passaram ali e também para que o serviço ficasse e estivesse concretizado mesmo na minha saída, porque ninguém cria raiz em lugar nenhum, né?
Verdade. Como é que foi sua experiência de estar ali disputando e pedindo e conversando voto a voto?
Eu já estive dos dois lados. Eu estive trabalhando na política, mas como assessora, né? Um trabalho difícil, árduo, né? Realmente de amor, de paixão, de humanização para o próximo. Se você não tiver, você não consegue segurar a sua máscara por muito tempo. Quem não tem realmente a ideia, né, o propósito e o projeto de entrar para ajudar as pessoas. Então, logo se vê que não é aquela, né, a situação que a pessoa passa. Então, para mim, essa experiência como vereadora, como candidata a vereadora, foi extremamente mais difícil. Principalmente que eu saí de um projeto que eu estava acreditando, fui abandonada no meio dele, né? Tomei uma decisão de livre e espontânea vontade de voltar para o grupo onde eu sempre fiz parte, que eu entrei desde os 12 anos atrás à prefeitura. Então, voltei para o grupo político sabendo que eu não iria ganhar política, né? Sabendo que não seria da forma em que eu pensava em relação à votação, mas com a minha consciência tranquila em relação aos meus próximos passos dali adiante, porque eu acredito que a questão da moral, dos princípios, né, da sua índole, ninguém compra, e eu não ia me submeter e me deixar levar somente por questões de oportunismo e politicagem. Então, mesmo sabendo tudo isso, eu sabia que em algum lugar eu ia poder continuar fazendo bem a alguém.
Quem lhe iniciou com essa ideia, com esse projeto, ou partiu do seu despertar?
Neide, porque assim, nós sempre fizemos assistência, né? assistência às pessoas. É, essa assistência nos deixa cara a cara diretamente com esse público, né? Esse público que acredita no nosso processo, que acredita que nós vamos poder fazer algo diferente para eles lá na frente, né? Para lutar por políticas públicas concretas para o coletivo e não uma política individualista, né? Financeira. Então, essas pessoas foram me alimentando isso ao longo desse processo e aí foi construindo em mim a vontade de fazer algo maior, algo mais por essas pessoas.
Que bom. A gente está conversando aqui com a Ana Paula Costa, ela que tem a formação em enfermagem, ex-servidora pública, tá? De cargo de confiança do ex-governador Nilo Coelho, ex-prefeito, na realidade, atual deputado Charles Fernandes também. Ela, nas últimas eleições, pleiteou aí uma vaga na Câmara de Vereadores, ex-diretora, também radialista e agora empresária. Nós estamos falando sobre os seus projetos e sobre a política. Daqui a pouquinho tem mais perguntas e você pode interagir conosco, tá? Pelo WhatsApp 345. Você está afiliada?
Querida, hoje eu estou sem partido. Exatamente. Meu partido é o povo.
É o povo, né?
Exatamente.
Mas o partido que você foi pleiteou aí
pertencia ao mesmo partido da deputada Ivana Bastos, né?
E se desfiliou? Por quê?
Me desfiliei justamente pela questão do grupo político na qual faço parte hoje. Então, não daria mais pra gente segurar aí esse vínculo, né? Porém, assim, Ivana é uma pessoa extraordinária, que eu admiro demais, me espelho, né? Que tem uma trajetória de vida maravilhosa, por pedidos, inclusive, que eu não me desfiliasse, mas eu achei por bem, né? Por questão de honra, até moral, me desfiliar e estou aí, né?
A deriva.
A deriva. A deriva não, porque quem está à deriva não sabe para onde vai. Estou velejando.
Tá com velejando.
Direção.
Isso quer dizer que já existe luzes no fundo do túnel?
Não, porque, vamos ver, né?
Vamos ver, né? Vamos ver. Ana, tem uma pergunta de ouvinte. Ouvinte aqui está em primeiro lugar.
Com
essa
certeza.
Ouvinte, deixe-me ver aqui a pergunta da ouvinte aqui da Fazenda, me parece, Jurema.
Sim.
Cleide, da Fazenda Jurema, pergunta: por que você saiu da Rádio Cultura?
Opa! Bom dia, Cleide. Bom dia a todos vocês aí, né? Que estão com a mesma pulguinha atrás da orelha. Ninguém entendeu até agora, até porque eu não tive a oportunidade de me despedir no ar de todos vocês. Algo lamentável. Sinto profundamente, porque, como eu disse, todos os dias eu saía de casa e uma hora eu me despia de todos os problemas para entrar no ar. E era alegria pura, realmente, da forma que eu gosto de viver, levando o que há de melhor para vocês. Porém, né, por decisões internas, administrativas, né, de condução aí dos próprios gestores, acharam por bem, né, que deveria mudar a gestão e não compreendi até então a questão da minha saída do programa, porque era algo que não justificava, já que eu tinha saído da administração. Mas enfim, né, contudo, eu ergo a minha cabeça, porque saio de cabeça erguida, com todos os compromissos no sentido. Rádio é muito difícil, né? Tem muitas dificuldades, nós sabemos das dificuldades em se manter uma rádio, principalmente uma rádio grande como é a nossa querida Rádio Cultura. Porém, né, nada justificava, tendo em vista que muitos outros anos era dessa forma e eu acredito que permanece. Mas assim, Neide, novos projetos, novas questões, eu acredito que Deus fecha uma porta, né, e abre muitas outras, né? Nós temos que acreditar aí que ele está preparando tudo no tempo dele, nada no nosso.
Após a sua saída da Rádio Cultura, ocorreu um rompimento com o grupo do líder político Nilo Coelho?
Não, confesso que fiquei bastante chateada a princípio, né? Até como os nossos ouvintes, por não entender até então o porquê desse afastamento, né? Muitas falácias, muitas questões surgiram na rua, assim, entre as pessoas, comentários, inclusive denegrindo, né, muitas vezes a imagem, a minha imagem, mas assim, nada que eu não não digerisse isso, né, e tocasse o barco para frente por entender que nada disso havia acontecido. Meu processo dentro do grupo político Nilo Coelho sempre foi uma bandeira só, né? Foi levar o grupo, foi erguer, foi de estar ativo, colocando o grupo ativo vivo, né, também, trazendo o seu Nilo junto com o grupo para participar, estar mais presente nas comunidades, enxergando também todas as necessidades de cada comunidade, de cada pessoa, trabalhando com humanização, né, e com segurança, graças a Deus, diante de tudo que eu tinha aprendido nesse processo. Porém, tive várias conversas com o seu Nilo, nós conversamos muito em relação a essas questões e entendemos que um ciclo se encerrava para outro se iniciar. E eu estou pronta para estar trabalhando, né, de acordo com a vontade primeiramente do povo, né, e depois, primeiramente de Deus, e depois do que o povo decidir, eu vou estar para servir em qualquer lugar que seja.
Já houve convite ou negociação com algum grupo político, fora o grupo aí do Nilo Coelho?
Não. Houveram, assim, né, alguns questionamentos, algumas procuras, algumas pessoas que acreditam, que sabem da responsabilidade do meu trabalho, também junto ao povo. Então, sempre procurando, porém, assim, nada que me fizesse ceder, porque, como eu te disse a princípio, né, não é questão de dinheiro, porque todo mundo faz. Eu não sou todo mundo, né, e eu sou o meu mundo e eu tenho que viver de acordo com as minhas responsabilidades, principalmente o que eu vou prestar para essas comunidades que acreditam no meu trabalho.
Meire Marques diz: o brilho de Ana Paula ofuscou alguns invejosos.
Amiga, um beijo, meu bem. Olha, Neide, eu acredito assim, todo grupo, independente dele ser político ou não, tem a responsabilidade de somar. Nós temos que agregar valor, agregar trabalho, agregar pessoas, né, para que esse grupo cresça a cada dia. Então, assim, existem pessoas que são tóxicas, isso é fato, né? Dentro de qualquer grupo, seja ele religioso, político, qualquer tipo, né, de grupo. Porém, nós não devemos deixar que essas pessoas façam a coisa fluir negativamente, né, e dar ouvidos a essas questões. Mas, como eu te disse, a política, a forma de fazer política pública é diferente da politicagem. Ao meu ver, a politicagem não se encaixa, não se enquadra nessa ficção que as pessoas criam e que rotulam. Elas não se enquadram e não se encaixa na minha forma de ver e fazer política, né? Eu sou isso aqui, eu me jogo e vamos para frente, vamos acreditar que vai dar certo, amanhã pode ser melhor e eu vou. Independente do que os outros pensam. Eu não sei ficar muito esperando e dando vazão a esse tipo de pensamento.
Ana, você tem um minuto para falar do que você vai defender partindo para uma pré-candidatura aí para.
Rapaz, você tá lançando.
Olha, o minuto já tá acabando.
Amiga, você me colocou em saias justas, né? Primeiramente, qualquer processo político, ele depende do que as pessoas querem, né? Do povo, que as pessoas realmente vão aí escolher. Né? Eu espero que, se não eu, outras pessoas que venham para defender aí a bandeira de verdade dos que mais precisam. Então, assim, nós temos muita coisa na saúde, na educação, precisamos melhorar o transporte público, precisamos criar escolas de qualidade, aderir modelos de escolas, né, que vão realmente mudar aí o contexto desse alunado e também dos professores que ali existem, que tanto sofrem, que adoecem nas salas de aula. Nós temos aí a questão da saúde, assistência à mulher, assistência à mulher, né? Assistência materna à mulher, mais humanizada, para as mulheres não sofrerem tanto aí nos hospitais, sem humanização. Nós temos tantas questões urgentes a serem resolvidas, né? Aqui nós temos a defesa aí da barragem de rejeitos, a não construção dessa barragem, que vai acabar dizimando uma população inteira. A população de Guanambi clama e chora por isso, e nós sabemos aí das complicações e do poder financeiro que acaba entrando, né, e contaminando as pessoas que estão aí, que já estão dando vazão para que isso cresça. Então, nós temos projetos sociais que precisam ser criados, né, projetos para tirarem crianças das ruas. Nós temos tantos projetos como Bom de Bola, Bom de Esporte, que nós já, né, foi dizimado aí. Nós temos projetos de capoeira, projetos de judô, karatê nesses bairros. Nós precisamos dar o que fazer a essas crianças. Cursos profissionalizantes para que essas mulheres, esses homens que estão em casa desempregados, empregados possam se capacitar e trabalhar para eles mesmos, né? Sem precisar depender de emprego, de cabide, de prefeitura. Que a prefeitura ela sirva para dar suporte a essas pessoas, mas que não dê aí vazão a ser um cabide, para que essas pessoas acreditem apenas em escolher alguém para estar representando através da troca.
Tempo esgotado.
Aí,
do voto. Mais do que esgotada. Obrigada,
amiga,
por estar aqui conosco.
São tantas coisas, né? E hoje eu trago aí para você.
Deus abençoe
último.
A sua vida, Ana.
Você que está aí, arrependido, triste, achando que não mudou nada nesse ano de 2019, acredite, 2020 vai ser diferente. Assim como Jó, né? No livro de Jó, na Bíblia, diz: ele perdeu tudo, mas ele acreditou. Ele acredita em Deus e que ele vai fazer a diferença. E Deus fez na vida dele. Então você também acredite, vai ser diferente. Um excelente final de ano, né? Aí um ano de 2020 abençoado para todos nós. Um beijo no coração, Neide. Muito obrigada por essa oportunidade. Arlão, Deus abençoe, viu? Obrigada a todos os ouvintes.
Obrigada.
Todos vocês que estão aí, me deram a lista, mas eu não podia falar. Então, vamos aí, porque é muita gente mesmo que está aí nos assistindo. Obrigada pela confiança.
Até amanhã às 11. Gratidão, Deus.